Sabe quando eu era garotinha, do tamanho da filhota do Pedro Sampaio? Como é que é o nome dela, Pedro? Bom dia.
Bom dia, é Alexia.
Alexia, que idade ela tem?
8 anos.
8 anos. Quando eu tinha a idade da Alexia, aos 8 anos, então, 60 anos atrás, é pouco tempo, né? Eu dizia assim, nossa, será que eu vou viver até o ano 2000? Porque era o ano 2000, o ano que ia acabar o mundo. É, quando eu era garota, era isso, viu, Fran? Viu, ouvintes? Era assim. Vai acabar o mundo quando chegar o ano 2000. Estamos já em 2023. Pedro Sampaio, obrigada por estar aqui comigo. Bom dia agora.
Bom dia, Olga. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Agradecer o convite, a oportunidade de nós estarmos aqui falando um pouquinho dos trabalhos do Legislativo Cascavelense. E agradecer a Fran pelo convite. Na semana já buscou a gente e falou... Poderá estar lá no sábado? Falei, com certeza.
A gente às vezes fecha a pauta do sábado na sexta. Geralmente a gente já fecha antes. Na quarta, na terça, está fechado. Vamos falar com o Pedro por conta do quê? Por conta de tudo que está acontecendo nas escolas, no mundo a gente já sabe, o horror. E aliás, dia 20 foi um dia assim que teve muita gente que não mandou filho para a escola, porque era aquela coisa assim, né, Columbine. 20 anos de Columbine, né?
Exatamente.
20 anos. Exatamente. E aí tinha aquele medo todo de que, olha, vai acontecer alguma coisa. Enfim, muitos pais realmente não deixaram os filhos ir para a escola. E aí começou a se discutir. Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura, de Segurança, pais na escola, pais com Z. Até me confundindo no dia de gravar a chamada, viu? Que é essa aproximação, né? Dos pais, levar os pais para dentro da escola. E você também, com outros vereadores, naturalmente, mas você já vem pensando nesse projeto, nessa segurança nas escolas, há muito tempo, né, Pedro?
Com certeza, Olga. Eu posso dizer para ti que já perto de um ano já vinha discutindo. E uma pessoa bem conhecida do teu meio, que é o Gustavo,
meu
filho, Giovanni Corp, hoje agente da Polícia Federal, qual tem a expertise, tem todo o conhecimento, principalmente desta área do APH, que consiste no atendimento de primeira hora, o atendimento de pré-hospitalar, que a gente chama. E o Gustavo a gente vinha discutindo justamente porque esse APH ele consiste num treinamento que é conhecido como Stop the Bleed, que é parar o sangramento com aquelas técnicas do torniquete, o uso do torniquete em pontos vitais que podem levar até a morte. Então nós gostaríamos de levar esse projeto, estamos propondo a ideia de levar o projeto para dentro do poder público, mais precisamente dentro das escolas, porque nós trabalhamos com crianças nas escolas. Não é por causa desses eventos que estão acontecendo no mundo afora e agora no Brasil, de ataques a escolas, mas um objeto cortante, ele é determinante para um primeiro socorro efetivo para que nós possamos salvar a vida desta criança. Então, um corte no vidro, uma mutilação por algum instrumento, alguma coisa, que as crianças estão no pátio e muitas das vezes a gente não consegue ter o controle todo daquelas crianças.
Então, o ferimento até numa brincadeira, né?
Exatamente.
E quando a gente fala desse assunto, a gente fala, eu sempre digo para o Gustavo, eu quero fazer este curso, ter esse treinamento, porque eu, por exemplo, eu não sei como é que tira uma pessoa, uma criança ou um adulto do engasgo. Eu não sei.
Exato.
Você sabe como que faz, Pedro?
Não. Por isso que nós temos a Lei Lucas no Brasil, que justamente fruto do Lucas, aquele menino que se engasgou, e como não tinha um procedimento dos primeiros socorros, o menino acabou vindo a óbito.
Pois é.
Então nós temos uma lei federal e, na verdade, a ideia é complementar esta lei federal com este APH. Para se ter uma ideia, Olga, se me permite, nós temos nos Estados Unidos esses protocolos, esses treinamentos até mesmo dos colaboradores, docentes, diretores e as crianças. As crianças também fazem parte para que auxiliem todo o corpo docente, toda a escola.
Uhum.
Senão, ela não sobe de nível e não vai para a high school, por exemplo.
Olha só!
Isso é no estado do Texas, é obrigatório, senão você não consegue subir e auferir aí a tua high school.
Olha, isso é projeto interessante. Isso é para se discutir. Alguém, por favor, o microfone está bem na frente do rosto do nosso entrevistado, do Pedro Sampaio, e quem está em casa não consegue vê-lo. E já que rádio agora também é TV, a gente tem que cuidar dessa questão da, da imagem, né?
Dá um tchau para a galera, então.
Isso, dá um tchau para a galera que está todo mundo te vendo. Pedro, isso que você acabou de falar é muito interessante. Porque o acidente, ele pode acontecer em qualquer lugar. Quantas vezes que a mãe e um pai é chamado correndo, olha, teu filho já está no hospital, porque se cortou na escola, quebrou um vidro, sei lá, alguma coisa. Então, eu tendo, a gente não está falando só por conta dos eventos todos traumáticos que nós estamos vivendo desde o que aconteceu em Santa Catarina com aquele louco que invadiu a escola. Não é só por isso, mas perfeito. É por tudo o resto que pode acontecer dentro de uma escola.
Não, é aumentar a consciência, Olga. Eu acho que esta ideia do treinamento que nós vimos já debatendo com o Gustavo, e quero já de antemão aqui agradecer ele por toda a colaboração, pela confiança que ele apostou no nosso trabalho, na nossa influência dentro do Poder Público de Cascavel, para que isso se tornasse uma referência para não só Cascavel, para outros municípios, para o país. Porque acredito que se nós formos buscar no Brasil afora, nós não temos programas como esse inseridos dentro da rede, seja pública ou privada. A minha filha estuda num colégio privado, tenho certeza que se eu chegar lá hoje, não vão ter, se eu pedir esse protocolo. Então a ideia é conscientizar, para que este controle de hemorragia, que na verdade o uso do torniquete, uso das técnicas, qual nós sugerimos ao Poder Público inicialmente aqui em Cascavel, para que façam esses cursos. E o Poder Público está bastante receptivo quanto a isso, porque eu já conversei com a secretária Márcia Baldini, qual também agradeço toda a abertura e o bom diálogo, e o secretário de Segurança, o Dr. Pedro Fernandes. São pessoas que automaticamente estiveram comigo, junto com o Gustavo, e que a gente vai trazer, fazer projetos pilotos aqui na nossa cidade, para que nós possamos capacitar os docentes, o corpo técnico de cada escola, de cada unidade, CMEI, para que nós possamos complementar a Lei Lucas também com este controle de hemorragia, que ele é vital em alguns minutos para aquela criança ou para aquele servidor. Quando... Até mesmo para o servidor.
Para o servidor.
Qualquer pessoa, não qualquer só para as crianças. Pessoa, sabe? Qualquer acidente, a gente está aí. Pode acontecer um acidente, não só com as crianças, mas também conosco, para que nós possamos usar uma técnica tão eficiente e é o maior programa de saúde pública dos Estados Unidos.
Muito interessante essa conversa, sim. Eu percebi na reunião que vocês fizeram, foi que dia que vocês fizeram a reunião? Semana passada? Foi
na terça, na terça-feira.
Terça agora?
Segunda, a gente teve segunda, terça, quarta.
Vocês tiveram reunidos
vários. Foi quarta-feira que foi a coletiva. A coletiva. E ele estava comigo na quarta.
Vocês fizeram esse encontro, discutiram, começaram a discussão. Eu ouvi a entrevista da Márcia Baldini, preocupadíssima também com tudo. O prefeito esteve ontem aqui com o Zé, né? Com o José Roberto. E aí ele falando sobre esse projeto Pais nas escolas. Vi vários vídeos do prefeito que eu acompanho ele nas redes sociais. Essa coisa de levar, né, esse movimento que o prefeito começou a fazer, de levar os pais para dentro da escola, essa conscientização, isso é fundamental, né, vereador?
Com certeza. Olga, eu vou dizer sim por mim, pelo Pedro. Eu sempre acompanho, sempre procuro estar perto e conhecer o ambiente que minha filha está praticando, onde ela está aprendendo. Então, a gente é bastante assíduo nas ações, nos eventos que acontecem na escola dela, justamente por estar próximo. E pasmem, muitos pais não sabem onde os filhos estão, o que os filhos estão fazendo, nunca mesmo abriram uma mochila para saber o que os filhos estão estudando. Então, nós precisamos estar junto com eles, essa foi realmente a ação que o prefeito buscou fazer para trazer a família para a escola. Eventos como esse, nós precisamos entender esse caso. Ele é histórico, quais são as estatísticas desses agressores ativos, né? O que faz aquela pessoa ir buscar fazer uma coisa tão brutal começa com pessoas, com serzinhos tão indefesos. Né? Então, nós precisamos entender. E o Gustavo também auxilia, me auxiliou nesta parte de identificar esses agressores, treinarmos também os nossos professores, colaboradores, para quê? Para que num toque, numa situação, aquele apavoramento, nós temos uma situação que não é corriqueira, então nós devemos entender como será o processo num eventual ataque.
Depois daquele dia que vocês tiveram esse encontro com o prefeito, secretário, secretária Márcia, como que é? E você apresentou já esse projeto na Câmara, ele já está em discussão, como que, os passos todos, porque quem está ouvindo sempre pergunta, ótimo, projeto excelente, maravilhoso, mais segurança para os professores, para os alunos, para a sociedade, enfim. Quando que isso entra em vigor? Qual é o trâmite?
Nós temos algumas prerrogativas que são inerentes ao cargo do vereador, porém, aquela que cria despesa, cria atribuição ao executivo, elas são vedadas e nós temos o instrumento da indicação. Então, nós indicamos ao prefeito de que nós temos uma ideia, um programa a ser implementado. Então, a partir daí, cada secretaria competente, nesse caso, foi direcionado para a Secretaria de Educação e Segurança, para que abram os estudos, nos convoquem também para o diálogo, para que nós possamos levar a eles o entendimento de qual é o objetivo aqui deste primeiro socorros com o APH, em combate, que a gente chama, e também entender o agressor ativo. Então, nós temos esses encaminhamentos. A partir de agora, o município já bastante, como eu posso te dizer, bastante receptivo a esta demanda, através dos secretários, e os secretários agora abrem o diálogo internamente para o quê? Contratação de especialistas que entendam esta parte do treinamento dos primeiros socorros, que consiste no APH, e também do entender o agressor ativo. O que fazer numa situação em que haja um ataque? Então, formar barricadas,
ou um acidente,
trancar a sala, formar uma fila indiana, você enfrenta, você se esconde. Essas
são perguntas que a gente não tem, não tem
exatamente
resposta, né? A gente não sabe o que fazer.
Isso são protocolos já nos Estados Unidos, já há bastante tempo, onde nós temos, você corre, você se esconde ou você enfrenta.
Que os Estados Unidos é terrível o que acontece
com
relação a isso. Então, sem treinamento, a situação seria muito pior.
Com certeza. Então, assim, a gente não quer aqui colocar os colaboradores, os docentes, aqui como escudo. Mas sabendo uma hora dessa, como preservar a vida do maior número de vidas, para que nós não tenhamos aí contar números de atingidos e feridos, e sim nós termos uma saída bastante positiva.
E uma outra coisa que a gente precisa pensar, quem está ligado à educação, o que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos jovens, não é mesmo? Nós estamos doentes, mentalmente nós estamos doentes, nós estamos feridos, fraquejados. É só a gente dar uma olhada, ler por aí o que está acontecendo com os nossos jovens. Daqui a pouco eu até vou conversar com o professor Maurício Valente, o nosso terapeuta. Vamos falar sobre a internet, né? Sobre a tragédia que está causando na vida das pessoas. Então, a gente precisa estar atento. Quando você fala assim, que tem pai que não abre a mochila, eu sempre abri a mochila dos meus filhos, viu? Sempre. Sempre olhava caderno, sempre conversava, sempre tudo. Agora, falei sábado passado e repito, tem pai que só vai se tocar da vida escolar do filho dele, da filha, quando chega no mês de outubro, novembro, quando está quase terminando o ano, as notas estão ruins, aí está complicado, aí lembra que tem filho na escola. Às vezes não sabe o nome dos professores. Então, isso é gravíssimo, sabe, vereador? É muito grave. Essa ação do prefeito de trazer os pais para dentro da escola é de total aplauso, muitos aplausos, prefeito, e que a gente possa, com essa sua ação, fazer com que os pais se conscientizem, os professores chamem mais os pais, e a Secretaria também de Educação, que a gente sabe que a Márcia é super envolvida, né, competentíssima, faça mais ações ainda para trazer esse pai para dentro da escola. Porque tem pai que, eu repito, não sabe quem é o professor do seu filho.
Com certeza, Olga, você falando até parece que voltei ao tempo da minha mãe, fazia todo esse acompanhamento, nós somos em três irmãos, do nosso na escola, era muito incisiva conosco.
A gente fazia vistoria, sim.
Claro, com certeza, porque para que a gente pudesse ter um melhor aproveitamento, se tivesse dificuldades, buscar um complemento fora com aulas de reforço, e isso acontecia comigo, principalmente comigo e com meu irmão. São os meninos que ficam um pouquinho mais distantes dos estudos, mas isso ajudou a gente a ter uma formação, sem dúvida alguma, e que a gente pudesse levar para a vida. Tenho bastante, a gente estuda junto, ela me procura fazer as tarefas comigo, quando estou em casa, então isso é importante. Muitas das vezes os pais não vão nem numa apresentação do filho.
Não.
E o filho fica lá procurando onde é que está o pai.
Onde é que tu tá,
onde,
né?
Onde é que está o pai. Isso é tão importante para eles. Então, assim, não tem agenda, não tem compromisso de que quando confronte com algum evento na escola da minha filha, eu faço de tudo para lá estar. A gente sabe que tem alguns pais que, infelizmente, não conseguem, por motivo profissional, aquele que ele não consegue ir. Mas que esteja presente no dia a dia. Que discuta com o seu filho. A rede mundial de computadores, sem dúvida alguma, tem deixado as crianças muito bitoladas nas telinhas. Então você tem que ter atividades, tem que ter atividades, ela faz as atividades.
É fácil tirar.
Ocupar, né?
Exatamente. É muito fácil tirar uma criança da tela. É só entretê-la com outra coisa. Agora, tem gente que chega e entrega o telefone, né? O tablet. Ó, sossega aí um pouquinho que eu tenho que fazer não sei o quê.
Parece que é um sossega, né?
É, parece que é um sossega mesmo. É. Só que as consequências são terríveis lá na frente. O Gustavo está aqui falando, ele está lá longe, mas está aqui atento, dizendo que treinar os adultos em prol da proteção das crianças. É isso, treinar não somente professores, mas também os pais, né? A gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essas coisas, porque isso nos ajuda. Quantas vezes a gente já passou por uma via, por uma rodovia, por uma rua qualquer e se depara com um acidente? Se eu tiver um pouquinho de conhecimento, eu posso salvar uma vida, né?
Com certeza, nós temos artérias e veias que são vitais para o bom funcionamento, né, do corpo humano. E se nós, por exemplo, cortarmos o braço aqui, tem uma o Gustavo estava explicando, agora tecnicamente me foge.
Tem os nomes técnicos.
Tem os nomes lá. Caso de 1-2 minutos é fundamental. Se ele tiver um bom procedimento, consegue continuar com a sua vida.
Você sabe que ele estava me contando também, eu não sei te dizer que veia seria essa, um acidente, vá, na perna ou no braço, uma das veias principais. Se você não tiver se você tiver um procedimento salva.
Se você não estancar de forma certa.
Isso.
Certo?
Se não, daí eu perguntei assim, tá, mas em quanto tempo a pessoa morre? 5 minutos. Falei, o quê? Ele falou, em cinco minutos a pessoa morre.
Você não consegue chegar no hospital, por exemplo, dependendo do trânsito que a gente vive hoje, a gente não consegue chegar ao socorro. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e quando colocar em prática isso aqui, chamar a comunidade escolar, a associação de pais, mestres também, para que nós possamos, quem está interessado, venha fazer parte, venha conhecer qual é esse treinamento que a gente chama de stop the bleed, justamente estancar na forma correta e certa para que a gente possa salvar o maior número de vidas. Pode ser fruto de acidente ou ataque mesmo com arma branca ou até arma de fogo. Então, consiste nesta ideia, este treinamento que a gente sugere à prefeitura. E aqui agradeço mais uma vez o grande amigo Gustavo, o Corp, né? Hoje conhecido como...
Ele é o Corp. Outra coisa, não sei Corp.
É o Corp, o Corp, qual eu agradeço e obrigado pela confiança, meu irmão.
E olha só que bacana, esse projeto, essa ideia, há mais de ano já se discutiu lá em casa, sabe? Um dia a gente conversando, almoçando e tal, mas aí por que não? Por que levar isso para frente, ajudar pessoas? Coisas boas a gente precisa compartilhar e olha só onde chegou, que bom. E ainda, Pedro, só para a gente encerrar, quando você fala tudo da escola, da participação, da gente tomar consciência, você sabe a consciência que eu tomei essa semana? Na minha casa, que na minha casa eu não tenho um extintor de incêndio. Tu tem na tua?
Não tenho. Você sabe que esses dias eu tava pensando que acontecia que eu vou ter que correr no carro. E se eu voltar do carro, tomara que eu consiga controlar.
Eu vou providenciar. Um, a gente tem extintor de incêndio aqui, né? Bonita, claro, é obrigatório em órgãos comerciais e tal. Agora, na casa da gente,
pois é.
Não é obrigado a ter. Mas é interessante a gente ter, sim.
Viu, esses dias eu pensava, olha, parece que é transmissão de pensamento, mas não por aqui, por engrandecer o debate, mas esses dias eu pensei, por exemplo, um ar-condicionado, a gente fica com o ar-condicionado ligado a noite inteira.
Eu não fico, porque eu não gosto de ar-condicionado.
Lá em casa, no muito calor, deixo ele ligado, sim, praticamente a noite inteira. Então, assim, vai que dá um curto-circuito e começa, porque ele está próximo ao quê? A nossa cortina, altamente inflamável. Na cortina, pega no armário e no armário é rapidinho para se alastrar o fogo.
Quando
como
a gente
todo.
Começa a falar em segurança, em prevenção, a gente começa a abrir a mente e ver tudo que está errado, inclusive na casa da gente, né?
Com certeza, com certeza. Então foi isso. Esse dia eu deitado em casa, olhando o ar, falei assim, e daí?
Então toma providência lá.
Eu vou ter que correr lá no carro.
Põe lá dentro de casa também. Pedro Sampaio, muito obrigada por ter vindo. Alexia, prazer em te conhecer. Menina linda e sucesso lá. Precisando, a gente está aqui.
Olga, obrigado pelo espaço. É importante essa transmissão, levar isso ao pai para que ele fique mais tranquilo e que nós estamos pensando como toda a segurança, principalmente das nossas crianças, nosso corpo docente, dos nossos colaboradores como um todo e servidores do nosso município, para que nós possamos trazer um volume de programas e ideias o melhor possível para acalentar aí o coração de todos.
Obrigada.
Obrigado a vocês.
Eu faço intervalo agora, repórter CBN, assunto muito importante na sequência, a internet e os nossos filhos. Até já. Música.